FM Cultura apresenta Tons e Letras. Produção e apresentação, Luiz Gil.
Bem-vindos, ouvintes, leitores. O Tons e Letras está no ar aqui na FM Cultura de Porto Alegre, 107,7. Contatos conosco podem ser feitos pelo e-mail do apresentador, luisdil@secom.rs.gov.br. O Luiz é com S e o Dil é D-I-L-L. luisdil@secom.rs.gov.br. Vamos ao sumário da edição de hoje. Teremos uma entrevista com a escritora Berenice Lamas, uma das idealizadoras do evento As Três Marias Portuguesas e o Alentejo de Orgasmo na Plenaridez dos Dias. Pois é, um evento bem bacana. No espaço de música instrumental, ouviremos um pouco do disco Pra Que Mentir, do Quarteto Livre. Destaque também para notícias do mundo do livro, dicas de leitura e no quadro Literatura Popular Brasileira falaremos de Maria Firmina dos Reis. E nós contaremos ainda com várias participações especiais. Teremos a Cristina Macedo lendo trechos do livro Novas Cartas Portuguesas, de Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa e Maria Teresa Horta. Teremos também o Álvaro Fernandes falando do seu livro Errantes do Pensamento, O Segredo do Pojo, uma rapsódia filosófica. E contaremos ainda com a presença do Guilherme Giuliani, que lança hoje seu livro Conto de um Homem Só. Hoje começamos o programa com a parte de música instrumental. Vamos ouvir músicas do CD Pra Que Mentir, do Quarteto Livre. O álbum foi gravado em setembro de 1996 no estúdio Fibra, no Rio de Janeiro. Amir Shediak produziu o disco, que saiu com selo da Lumiar. O grupo é formado por Mozart Terra no piano, Cisão Machado no baixo, Teco Cardoso no sax e na flauta e Tuti Moreno na bateria. Vamos ouvir Frevo do Exílio, composição do Mozart Terra.
Thank you.
Esse foi o Frevo do Exílio, do Mozart Terra, faixa do disco Pra Que Mentir, do Quarteto Livre, disco que saiu pela Lumiar. Tivemos ele, o Mozart Terra, no piano, Cisão Machado no baixo, Teco Cardoso no piccolo e Tuti Moreno na bateria. Integrantes do Quarteto Livre, que em 96 lançou este CD chamado Pra Que Mentir. Seguimos o Tons e Letras com algumas notícias do mundo do livro. O jornalista, professor, escritor e editor Marcelo Spalding colocou em pré-venda seu novo livro. Formação de Escritores e Outras Crônicas sobre Escrever e Publicar alia temas importantes para quem deseja escrever melhor, como subtexto, construção de personagens e tempo de narrativa. A obra também trata de temas contemporâneos de grande relevância, como preconceito linguístico, inteligência artificial e politicamente correto. A ideia do livro busca promover a qualificação dos escritores e a publicação responsável de um livro, tanto do ponto de vista estético quanto comercial. Pois é, muita gente tem o sonho, né, de escrever o seu livro, de publicar o seu livro. Hoje se tornou muito fácil, né? Bem tranquilo. O sujeito manda um e-mail para a gráfica e dali a poucos dias recebe o seu livro em casa. Não, né? Ficou muito simples mesmo, né? E muita gente também tem aquela visão de que o escritor ele tem que se preocupar com a parte estética, né? Com a construção dos personagens, das frases, a lógica do texto e tal, que é, sem dúvida, é fundamental. Mas também é importante a gente pensar na parte comercial, né? Especialmente quem quer seguir na carreira, quer que o seu livro chegue ao público, que faça dinheiro também. Muita gente pode ganhar dinheiro com seus livros, né? Com literatura. Então, essa parte comercial também é importante, assim como marketing, né? Fazer vídeos aí para colocar nas redes sociais, essas coisas todas acabaram se tornando bem importantes também no que diz respeito à publicação de livros. Bom, o nome do livro, Formação de Escritores e Outras Crônicas sobre Escrever e Publicar, do Marcelo Spalding. Quem quiser, ficou interessado, quer informações adicionais, entra lá em editorametamorfose.com.br. Entre 1º de julho e 13 de agosto, podem ser feitas as inscrições para o prêmio Caminhos de Literatura. O certame vai selecionar um romance de autor inédito no gênero, brasileiro, residente ou estrangeiro, com residência fixa no país, para ser publicado pela editora Dublinense aqui no Brasil e pela editora Cacimbo, em Angola. Lançamento previsto para 2026. A título de adiantamento de direitos autorais, o vencedor receberá a quantia de R$5.000 da Dublinense, além de uma tutoria literária oferecida pela curadoria do prêmio, com orientações sobre aspectos da cena literária brasileira. O resultado do prêmio Caminhos de Literatura 2025 deve ser divulgado em outubro. Todos os detalhes estão em premiocaminhos.com.br. O diplomata e escritor Rubens Recupero é o vencedor do Prêmio Machado de Assis 2025, concedido pela Academia Brasileira de Letras pelo conjunto da obra de autores nacionais. Prêmio bem importante, né? Esse prêmio será entregue no dia 25 de julho, na sede da ABL, junto às comemorações dos 128 anos da entidade. O Rubens Recupero publicou 48 obras em 4 línguas. Ele recebe a maior honraria da instituição e o prêmio de R$100.000. Eu lembro quando se fala, né, nesse autor, no Rubens Recupero, eu lembro dele como ministro da Fazenda, lá em 1994, no governo do Itamar Franco. Ele, inclusive, foi um dos idealizadores daquela equipe, né, que bolou o Plano Real, que foi uma revolução aqui no país, né, tirou o país da hiperinflação, que era um negócio realmente terrível, né? Tu ia de manhã no supermercado, o produto tinha um preço, de tarde já tinha subido, era um negócio terrível, né? E ano passado ele lançou, o Rubens Recupero lançou o seu livro de memórias, né? Cujo título é Memórias. E ali ele fala, inclusive, daquele... da época lá atrás, né? Chamado o escândalo da Parabólica. Ele foi dar uma entrevista, né? E aí a Parabólica já estava mandando sinal, não estava no ar ainda a entrevista, não havia começado. E ele estava conversando com o jornalista e começou a fazer aquele, o famoso sincericídio, né? Ele disse, olha, o que é ruim a gente esconde, o que é bom a gente fatura e tal. Foi, e isso acabou indo, vazando, né? E foi realmente o famoso escândalo da Parabólica. Ele conta no livro aí que até hoje ele já superou e tal, mas volta e meia se lembra, se arrepende demais disso, né? Inclusive ele saiu do governo, né? Depois dessa declaração. É outros tempos, né? Hoje em dia o pessoal faz pior e segue o baile, né? Realmente nesse sentido nós pioramos bastante. Seguimos com música instrumental. Hoje estamos apresentando o CD Pra Que Mentir, do Quarteto Livre. O álbum foi gravado em setembro de 1996 no estúdio Fibra, no Rio de Janeiro. A Amir Chediak produziu o disco, que saiu com selo da Lumiar. Vamos acompanhar agora Mistérios, parceria do Maurício Maestro e da Joyce. Thank you. Escutamos Mistérios, parceria do Maurício Maestro e da Joyce, faixa do disco Pra Que Mentir, do Quarteto Livre, disco da Lumiar. Tivemos o Mozart Terra no piano, Cisão Machado no baixo, Teco Cardoso no piccolo e Tuti Moreno na bateria. Eles são integrantes do Quarteto Livre, que em 1996 lançou este CD chamado Pra Que Mentir. Agora abrimos espaço para a poesia no Tons e Letras. Hoje contaremos com a participação especial da poeta Cristina Macedo, que é uma das idealizadoras do evento As Três Marias Portuguesas e o Alentejo de Orgasmo na Plena Aridez dos Dias, sobre o qual vamos falar daqui a pouco com a outra idealizadora, a Berenice Lamas. A Cristina Macedo lê agora trecho do livro Novas Cartas Portuguesas, da Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa e Maria Tereza Horta.
Fragmento do diálogo, senhora. Senhora, o que te jaz tão famosa, tão ausente, tão pungente? Quem escolhe, parte e rejeita. Quem parte, vai e não colhe. Quem vai, faz e não ama. Quem faz, fala e não sente. São teus olhos os sujeitos, são de granito os meus peitos. Quem fia, borda e ajeita. Quem espera, fica e não escolhe. Quem cala, quieta na cama, sou eu, deitada a sentir tua roda de fugir, tua cabeça e meu ventre. 11 de março de 71.
Ouvimos a Cristina Macedo lendo o trecho do livro Novas Cartas Portuguesas, da Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa e Maria Tereza Horta. Daqui a pouco ela retorna com outro trecho e mais tarde, ainda no programa de hoje, nós vamos falar sobre o evento As Três Marias Portuguesas e o Alentejo de Orgasmo na Plena Aridez dos Dias. Este é o Tons e Letras, contatos com este programa pelo e-mail do apresentador luisdil@secom.rs.gov.br. Quem tiver um evento literário, vai fazer lançamento, sarau, curso, oficina, vai fazer uma transmissão ao vivo falando de literatura, manda e-mail para cá que será divulgado aqui no Tons e Letras. Quem preferir usar o Instagram pode acessar FM Cultura ou também diretamente comigo no Instagram, é só digitar Luiz Dil Escritor. Né? Vocês, quem acompanha o programa, sabe, né? Mandou mensagem para mim aqui por e-mail ou via Instagram, eu divulgo com prazer. Seguimos com mais algumas notícias do mundo do livro. O pessoal da editora Instante me escreveu para informar que já está disponível a nova edição de O Bruxo, romance de Maria Adelaide Amaral. Esse livro conta a história de Ana, escritora de meia-idade, que com o término do casamento de 25 anos é obrigada a reavaliar sua vida. Cansada da psicanálise, ela decide procurar um místico para descobrir o que o futuro lhe reserva. O encontro com o místico, os embates com os filhos adultos e a descoberta de uma séria doença a transformam de maneira definitiva. Esse livro conta com um prefácio inédito escrito pela autora e a apresentação de Andrea del Fuego, O Bruxo, da Maria Adelaide Amaral, novidade da editora Instante. A divulgadora Bebê Baumgarten me mandou e-mail me alertando para um lançamento bem bacana. Esta Não Era Para Tocar no Rádio, livro de Cristiane Marçal e Jimmy Joe, será lançado no projeto Ocidente Acústico, dia 3 de julho, quinta que vem. A obra foi feita com financiamento do FunproArte e está sendo lançada pela Brasa Editora. Os autores traçam um paralelo entre o papel das emissoras de rádio Continental 1120 AM e Ipanema FM na veiculação e divulgação da produção musical local de Porto Alegre, A primeira lá nos anos 1970 e a segunda a partir da primeira metade dos anos 1980. Que bacana, né? Esta não era para tocar no rádio, da Cristiane Marçal e do Jimmy Joe. Esse livro sai pela editora Brasa. Lançamento quinta-feira que vem. E hoje tem lançamento aqui em Porto Alegre.
Olá, eu me chamo Guilherme Giuliani, sou escritor, jornalista e tradutor. O meu livro Conto de um Homem Só reúne 13 contos que falam basicamente de solidão. Mas ao mesmo tempo, eu também abordo outras questões, como morte, loucura, vingança, erotismo, abuso, perda, relações familiares, veraneio, entre outros. O universo da obra, em muitos pontos, é sufocante, claustrofóbico, mas, ao mesmo tempo, é um livro de recomeços, pois os personagens se deparam com situações limite em que eles precisam, quando têm a chance para isso, tomar decisões cruciais e dar um novo rumo para suas vidas. O lançamento ocorre hoje, no dia 28, ali na Livraria Paralelo 30, na Rua Vieira de Castro, número 48, em Porto Alegre. O evento vai das 17 às 19 horas. Eu vou conversar com o crítico literário Carlos André Moreira e logo após esse bate-papo haverá uma sessão de autógrafos. Este é o meu terceiro livro. Eu publiquei em 2015 uma obra de contos intitulada Antes e Depois do Tempo. E em 2020 veio a novela chamada Nossos Sonhos São os Mesmos. Então é isso, pessoal. Espero vê-los mais tarde. Até lá!
Ouvimos o Guilherme Giuliani falando sobre seu lançamento, que acontece logo mais às 5 da tarde na Livraria Paralelo 30, que fica na Rua Vieira de Castro, 48, aqui em Porto Alegre. O livro é da Libretos. Eu estou lendo e tem 104 páginas. Estou gostando bastante das narrativas do Guilherme. Agradeço a Simone Lerch pelo envio do exemplar e pelo contato com o autor. Este é o Tons e Letras. Letras de livros, de literatura, tons de música instrumental. Vamos ouvir agora mais uma faixa do CD Pra Que Mentir, do Quarteto Livre. Agora é a vez de Só Como Uma Aranha, do Mozart Terra. Thank you. acompanhamos Só Como Uma Aranha, do Mozart Terra, faixa do disco Pra Que Mentir, do Quarteto Livre. Esse álbum foi gravado em 1996 no estúdio Fibra, com produção do Amir Chediak, e saiu com selo da Lumiar Discos. Tivemos o Mozart Terra no piano, Cisão Machado no baixo, Teco Cardoso no sax alto e Tuti Moreno na bateria. Hoje contamos com a participação especial da poeta Cristina Macedo, que está lendo trechos do livro Novas Cartas Portuguesas, de Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa e Maria Tereza Horta. Vamos a mais um trecho.
Fragmentos do diário de uma mulher de nome Mariana, morta em 2 de agosto de 1971. Invocação 1. Adoeço de ti em meu silêncio. Pouso o cigarro e fico apenas a ouvir a tua voz. Por que redescobrir-te agora, esta febre súbita que me toma, esta planta que se me instalou no ventre e abre as suas pétalas uma a uma, venenosas e lentas, viciosas e doces, esponjosas e doces. Invocação 2. Recorro à tua imagem, às tuas mãos que volteiam no profundo e liso vidro da memória, à tua boca que ainda desconheço, ou já esqueci, ou só nos dedos lembro. Desesperado, talvez, mas tão doce e lento este vício de ti que agora começo. Retomo, eis a vertigem da tua língua, enquanto a ignoro e a mim me venço. 13 de novembro de 1971.
Ouvimos a Cristina Macedo lendo o trecho do livro Novas Cartas Portuguesas, de Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa e Maria Tereza Horta. Daqui a pouco a Cristina Macedo retorna com outro trecho. E daqui a pouco a gente vai falar sobre o evento que ela e a Berenice Lamas estão aprontando, né? As Três Marias Portuguesas e o Alentejo de Orgasmo na plena aridez dos dias. Seguimos agora com alguns livros recebidos pelo Tons e Letras, né? As editoras mandam um e-mail para cá, sabem que eu divulgo, né? Qualquer tipo de livro. Estou sempre à disposição, acho importante a divulgação. Então, às vezes vem release, às vezes vem o livro físico mesmo. É o caso desse que chega pela editora Record, né? O Combate dos Chefes. É uma daquelas histórias do Asterix, né? História em quadrinhos, né? Com textos do René Goscinny e desenhos do Albert Uderzo. Eu lembro, né, quando eu era criança no colégio, lá no, especialmente no Florinda Tubino Sampaio, eu tinha um colega que ele, no recreio, né, no intervalo, ele ia para a biblioteca e pegava esses livrinhos aqui, né, do Asterix, né, e bah, o cara era muito fã. E aí eu comecei a ler também alguns deles, até não me interessava tanto assim, mas eu achava tão bonitos os desenhos, né. E agora chega esse livro aqui, que ele saiu originalmente em 1966, vejam só, né? Agora chega numa nova edição muito bonita, né? Os desenhos são muito legais. Aí tem toda, no início ali, conta a história do... Tem um trechinho de quem é quem, né? O Asterix, o Obelix, né? Que é o cara grandão, forte, né? Tem o Panoramix, que é o druida da aldeia. E tem o Chatotorix, que é um cara xarope, né? Um chato desse universo, né? Da Gália. É interessante, né? Que bom que a Editora Record está colocando de volta nas prateleiras as histórias do Asterix, né? O Combate dos Chefes, do René Goscinny, e com desenhos do Albert Uderzo. Que bacana. Bem, outro livro que eu recebi, esse foi da editora Todavia, tá? É um livro chamado A Estrangeira, da Cláudia Durastanti. Tem tradução da Francesca Criselli. Eu tô começando a ler, né? Eu li já as primeiras páginas, fiquei bem surpreso, assim, bem interessante. A história de uma mulher que começa contando como os pais se conheceram, né? Os pais são surdos e aí tem duas versões desse primeiro encontro, assim, né? E ela vai contando essa família, assim, que não é exatamente o que parece, tem histórias, tem outras histórias de um jeito, daquele outro jeito. Aí lá pelas tantas os pais se separam, elas saem do Brooklyn, nos Estados Unidos, ali, né? Um bairro da cidade de Nova York, e voltam para a Itália, são descendentes italianos, voltam para uma cidadezinha italiana. Depois essa protagonista vai para a Inglaterra, morar na Inglaterra. Então, tudo, e ela se sente justamente sempre estrangeira nesses países, né? Nunca parece que encontra um lugar seu, assim, próprio, né? Onde ela possa se identificar. Uma escrita muito, muito bacana. Estou gostando bastante deste A Estrangeira, da Cláudia Durastanti, que fala um pouco, né, daqueles romances que falam um pouco da própria vida do autor, né? Esse livro é um lançamento da editora Todavia. Agora é o momento do release falado. Nesse quadro, os autores apresentam suas obras.
Olá, ouvintes do Tons e Letras. Aqui quem vos fala é Álvaro Fernandes. Eu sou médico de formação, mas venho aqui para falar sobre um romance publicado por mim em junho de 2024, com o título de Errantes do Pensamento, O Segredo de Pojo, Uma Rapsódia Filosófica. Um título longo, né? Não usual para os romances contemporâneos, mas que tem uma pequena história, uma pequena crítica por trás, né? Médico de formação, mas um estudante muito assíduo e teimoso da filosofia e da história da nossa mente em conflito com a nossa realidade, resolvi então arriscar em uma narrativa não tradicional, uma narrativa fragmentada, uma narrativa em que eu me encontro mais à vontade com a minha mente em conflito com a realidade. Por que que eu digo isso? Porque Errantes do Pensamento é uma rapsódia filosófica. E o que que eu quero dizer com rapsódia filosófica? É a maneira fragmentada, a maneira estilhaçada, a maneira pulverizada que o meu eu narrativo enxerga a realidade da duração da minha existência, né? Tanto dentro da medicina como como estudioso da literatura e da filosofia. Com isso, eu tentei, nessa narrativa rapsódica, entremear filosofia, medicina e literatura, com algumas críticas que eu vejo pertinentes com a nossa realidade, tanto do modo narrativo de ver a realidade que a gente presencia hoje com textos curtos, rápidos, efêmeros, também com a forma como a medicina está lidando com a realidade do corpo e também com a filosofia da existência da nossa mente em contato com a realidade. Então, é uma narrativa que é fragmentada, não temporal, que segue alguma tendência a um enredo dentro de um hospital de saúde mental e com os personagens fazendo suas trajetórias de altos e baixos. Espero poder com isso contar com a leitura de um leitor atento, estimular o conhecimento e também produzir estímulo para que a gente possa enxergar a nossa realidade de uma forma mais, digamos, crítica. Desejo a todos uma boa leitura e ótimos errantes pensamentos. Um abraço a todos.
Ouvimos o Álvaro Fernandes falando do seu livro Errantes do Pensamento, O Segredo do Pojo, Uma Rapsódia Filosófica. A publicação é da editora Novos Ases. Agradeço a Clara Menezes, da LC Agência de Comunicação, pelo contato com o autor. E vamos agora ao quadro Literatura Popular Brasileira com nosso colega Messias Gonzalez.
O Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, é considerado o primeiro romance abolicionista publicado no Brasil. Lançado em 1859, o livro apresenta a história de amor entre Úrsula, uma jovem humilde, e o nobre Tancredo. O vilão da narrativa é Fernando, tio de Úrsula, um comendador que quer desposá-la. Mas a narrativa de Maria Firmina dos Reis vai muito além do clássico triângulo amoroso comum ao romantismo. O romance dá voz aos escravos, trata de suas angústias e de seus sonhos, humanizando-os. Mísero escravo, tantas dores há em seu coração e nós as não compreendemos. Túlio tinha recaído em suas profundas meditações e Tancredo, que começava a sentir-se feliz com a ideia de rever o objeto do seu amor, admirava a beleza natural dessa soberba situação, quando, de repente, voltando-se para o seu companheiro, perguntou-lhe: habitaste algum dia estes lugares, meu Túlio? Se os habitei, perguntais: ah, este é o lugar do meu nascimento, mas que eu detesto, que eu amaldiçoo do fundo da minha alma, porque aqui minha pobre mãe, à força dos tratos mais bárbaros, acabou seus míseros dias. Esse é um trecho de Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Na primeira edição do livro, de 1859, a capa estampava como autora apenas uma maranhense. Para alguns estudiosos, o pseudônimo revelava modéstia ou mesmo opção pelo anonimato devido à sua condição de mulher e pelo ineditismo dos temas abordados. Maria Firmina dos Reis nasceu em São Luís em 1825 e se diferenciou dos autores da época, preocupados em estabelecer uma ideia de pátria com obras de exagerado tom nacionalista. Em Úrsula, a autora maranhense negra apresentou discurso afrodescendente e feminino que destoava do muito divulgado abolicionismo protagonizado por homens brancos. A estrutura do romance é centrada em personagens brancos, mas as vozes negras atravessam e costuram a narrativa. Dessa forma, a abolição assume condição de protagonismo. Maria Firmina dos Reis publicou contos, poesia e outros romances, além de ter colaborado com jornais literários. Ela faleceu em Guimarães, no Maranhão, em 1917.
Ouvimos nosso colega Messias Gonzalez lendo a edição de hoje do Literatura Popular Brasileira. Pois olha, eu recomendo aos ouvintes, né, que entrem na internet e pesquisem um livro, A Escrava. Tá, ele está disponível e apresenta uma miscelânea de prosa e poesia desta autora maranhense. É interessante, de repente começa por esses textos mais breves, né, para conhecer um pouco da literatura da Firmina dos Reis. Né? Tem também o Cantos à Beira-Mar, que saiu recentemente pela editora Círculo de Poemas, também da Firmina dos Reis, né? É sempre muito bom quando esses antigos autores, né, eles voltam à cena. Às vezes, claro, às vezes surge uma modinha e tal, mas o importante é que os livros estejam acessíveis, disponíveis para o público, pelo menos conhecer, tirar suas próprias conclusões. Este é o Tons e Letras, aqui na FM Cultura, um programa que fala de literatura, de eventos literários e abre espaço também para música instrumental. Hoje estamos ouvindo o disco Pra Que Mentir, do Quarteto Livre. Agora ouviremos Boato, do João Roberto Kelly.
Thank you.
Boato, do João Roberto Kelly, faixa do disco Pra Que Mentir, do Quarteto Livre. Este álbum foi gravado em 1996 no estúdio Fibra, com produção do Amir Chediak, e saiu com selo da Lumiar Discos. Tivemos o Mozart Terra no piano, Cisão Machado no baixo, Teco Cardoso no sax alto e Tuti Moreno na bateria. O programa de hoje contou com a participação especial da poeta Cristina Macedo. Cristina Macedo, que durante muitos anos participou aqui do Tons e Letras, lendo, né, as poesias que apareciam no Momento Iel. Bom, ela está lendo trechos do livro Novas Cartas Portuguesas, da Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa e Maria Tereza Horta.
Isabel, irmã. Deponho, companheira, em ti o que já canso, mas em ti, manso, claro, ereto, inteiro. Claridade tua a proa deste barco, coragem de ti em corpo inteiro. 7 de novembro de 71. Fátima, de rosas, afago o teu ardor, irmã, o fogo, de ti o frágil, a frágua, o feto, o feltro dos teus olhos no equilíbrio último das palavras, impensadas palavras que usas como rosas e rasgas e segues ou rogas ou as rosas devoras. Ou as rosas retomas ou as rosas dormes porque o foram. 7 de novembro de 71.
Ouvimos a Cristina Macedo lendo o trecho do livro Novas Cartas Portuguesas, de Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa e Maria Tereza Horta. Em seguida, vamos falar sobre o evento As Três Marias Portuguesas e o Alentejo de Orgasmo na Plenaridez dos Dias. No próximo sábado, dia 5 de julho, acontece um evento literário bem legal aqui em Porto Alegre. Chama-se As Três Marias Portuguesas e o Alentejo de Orgasmo na Plenaridez dos Dias. E foi concebido pelas poetas Cristina Macedo e Berenice Lamas. E nós conversamos com a Berenice Lamas e ela começou falando sobre o livro Novas Cartas Portuguesas, que dialoga com textos antigos.
Sim. O livro dialoga com cartas portuguesas, né, lá do século XVII, publicado na França em 1669, de autoria de Mariana de Alcoforado, freira, uma religiosa portuguesa. São 5 cartas, um livro pequeno, porém muito potente, um desafio à tradição patriarcal, como foi o primeiro.
Que interessante. Berenice, e o livro fazia denúncias e as autoras foram processadas. Conta essa história.
O livro, como um todo, é um livro simbólico, né? Todo ele é uma metáfora, um manifesto. É um imenso epistolário, muitas cartas, né? Com mais de 120 textos, entre as cartas, que eu já falei, fragmentos, poemas, ensaios, diários, ficções, né? E é de autoria coletiva. Elas se prometeram nunca revelar quem escreve o quê. Ele é muito inovador, a gente poderia dizer assim, em 3 caminhos, né? O político contra o regime ditatorial de Portugal, o da linguagem, que é uma verdadeira experimentação literária, e o da crítica feminista. É um livro muito feminista, pelos direitos, pela liberdade das mulheres. Um livro forte, transgressor, revolucionário. E quanto à Revolução dos Cravos, que foi a época, né, ele se tornou realmente um símbolo.
E o Novas Cartas Portuguesas ganhou edições em vários países, e no Brasil teve uma edição no ano passado pela Todavia. E o livro Cartas Portuguesas, da Mariana Alcoforado, também está disponível para os leitores. Tem uma edição de bolso da LPM. Não me parece que sejam publicações destinadas só ao público feminino, concordas?
Sim, absolutamente. É muito evidente. O público masculino também se beneficia deste texto lúcido, né, que fala já no início da década de 70 sobre as relações tóxicas, a opressão e, digamos, o controle sobre as mulheres. Acredito até que nesta leitura os homens podem encontrar possibilidade de conhecer melhor as necessidades e motivos das mulheres. E também, Gil, a literatura é literatura, não escolhe o gênero de leitores. Na época, os homens se abalaram muito, se indignaram, e isso também é uma reação, uma consequência, né? Eles não admitiam três mulheres que escrevessem dessa forma, com esses conteúdos eróticos, políticos e de linguagem.
Que coisa! Bom, Berenice, e tu e a Cristina Macedo elaboraram um evento bem bacana que vai acontecer no sábado que vem. Conta para os ouvintes.
Com satisfação. Será um evento literário com o título As Três Marias Portuguesas e o Alentejo de Orgasmos na Plena Aridez dos Dias. É poderoso o título, né? É uma apresentação de leituras, prosa, poesia, vídeos, reflexões, né? Sempre tem, assim, debate, um varal de material literário e, no final, a escrita de uma carta. Porque, certamente, com tudo que será visto, motivação não vai faltar, nem inspiração. Ah, e no final será distribuído material impresso para os participantes. Será na Academia Literária Feminina, na Sarmento Leite, 933, na Cidade Baixa. Dia 5 de julho, sábado, das 15 às até as 17h30. Portanto, 2h30 de duração.
Muito bom. E quem está nos escutando, como faz para participar?
Basicamente, é só comparecer no dia, né? Como já falei, repetindo. 5 de julho, sábado, às 15 horas, na sede da Academia Literária Feminina, que fica na Sarmento Leite, 933, bairro Cidade Baixa, bem pertinho da Lima e Silva. Na recepção, terá um número de Pix disponível para realizar o pagamento, ou dinheiro vivo ou cheque. Só não teremos pagamento a cartão.
Ouvimos a Berenice Lamas falando sobre este evento, As Três Marias Portuguesas e o Alentejo de Orgasmo na Plena Aridez dos Dias. A atividade, que contará também com a participação da Cristina Macedo, será realizada no próximo sábado, dia 5 de julho, a partir das 15h, na sede da Academia Literária Feminina do Rio Grande do Sul, que fica na Sarmento Leite, 933. Aliás, é um casarão muito bonito, né? Essa agremiação, né? A Academia Literária Feminina do Rio Grande do Sul foi fundada em abril de 1943 e funciona desde então de modo ininterrupto. Trata-se, né, segundo o site ali informa, a entidade mais antiga entre as academias congêneres do Brasil. Essa academia gaúcha, ela surgiu na época em que as mulheres começavam a despontar mais no campo do trabalho e também no campo cultural, né? Foi fundada pela iniciativa da empreendedora Lídia Moschetti, que também foi a criadora do Banco de Olhos. Na época foi considerada até uma ousadia o surgimento dessa academia literária feminina, né? Mas enfim, desde então é um espaço que está aí, né? Quem puder conhecer, eu acho que esse evento vai ser bem bacana também, quem puder ajudar, né? Esses casarões sempre precisam de manutenções, de pintura, de algum reparo, e é importante que essa entidade siga firme aí, representando bem a literatura feminina produzida aqui no Rio Grande do Sul. Esse foi o Tons e Letras aqui na FM Cultura de Porto Alegre 107,7. Tivemos gravação e montagem do Elton Noal, produção e apresentação do Luiz Dil. É isso, pessoal. Fiquem bem, leiam bastante e nós voltamos no próximo sábado com mais música instrumental e literatura.
FM Cultura apresentou Tons e Letras. Produção e apresentação, Luiz Dil.